Bom dia, ouvintes. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho. Eu sou Clarissa Ramos e começa agora mais um Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
No último dia 2 de julho, cerca de 200 famílias da ocupação Leonardo Cisneiros, do bairro de Santo Antônio, em Recife, protestaram contra o pedido de reintegração de posse feito pelo INSS, que é o dono do prédio e que foi ocupado em maio desse ano, fruto da miséria causada pela atual situação crise sanitária e econômica que assola o país. Isso em uma das principais capitais brasileiras com o maior índice de desigualdade social e falta de moradia do país, escancarando a política do PSB na capital pernambucana e no estado, que ampliam o déficit habitacional e reprimem aqueles que ocupam prédios vazios. No Rio de Janeiro, no dia 1º de julho, centenas de mulheres pobres foram violentadas, reprimidas e tiveram suas casas incendiadas pela polícia racista e assassina do bolsonarista Cláudio Castro na ocupação de Itaguaí, onde moravam cerca de 3 mil pessoas e a maioria eram mulheres negras e crianças. Despejavam as famílias enquanto pesquisas realizadas pelo jornal O Globo, somente no centro do Rio hoje, tem cerca de 40% dos seus imóveis vazios. Outro acontecimento também da semana passada que não poderíamos deixar de falar aqui nos 5 minutos foi o encontro entre Bolsonaro e o atual chefe da CIA em Brasília, que contou com a presença de seus ministros e também do reacionário general Heleno e de Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil. A visita de William Burns aconteceu 2 dias depois do escândalo da propina de 2 bilhões de reais na compra da vacina AstraZeneca. E para comentar mais sobre isso, chamo agora Cristiane Souza, que é professora na rede pública em Anápolis, Goiás. Bom dia, Cris.
Bom dia, Clay. Bom dia, ouvintes. A resistência dos moradores da ocupação do prédio vazio do INSS deixa evidente que o atual regime golpista jamais respeitou a Constituinte de 1988, Constituição que foi pactuada com os militares e que desde o golpe de 2016 é letra morta, pois escancara que o Estado não pode prover o mínimo à população, que seria moradia, saúde e educação de qualidade. E, como se isso não bastasse, atua para reprimir e deixar jogados na rua e a própria sorte numa crise histórica do capitalismo. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com sua polícia racista e arbitrária, após a chacina de Jacarezinho e o assassinato de Kathleen Romeu, investiu contra centenas de moradores, a maioria mulheres negras e crianças, que foram expulsos de forma violenta e racista de suas ocupações pela ausência de moradias de qualidade. Esse dado de desocupação que você citou, Clara, a respeito dos números de imóveis no Rio de Janeiro, demonstra uma dura realidade baseada na desigualdade social e opressão contra os mais necessitados, entre eles as mulheres negras e pobres, que no contexto da pandemia seguem sendo as principais vítimas da política negacionista do governo Bolsonaro. E a presença do chefe de um dos principais órgãos da máquina imperialista, Yankee, no país, só pode significar o aprofundamento da submissão do Brasil aos Estados Unidos, para garantir mais ataques à classe trabalhadora e ao povo pobre. Uma visita que faz parte de um maior alinhamento que o governo Biden vem buscando impor ao governo Bolsonaro, visando inclusive minar as influências e atuações chinesas no país, para garantir uma subordinação mais direta aos interesses imperialistas. A isso, soma-se o desejo de um clima favorável à aprovação das privatizações das gigantes nacionais, das reformas neoliberais e demais ataques à população. Nos querem como uma grande fazenda que venda commodities e preços baixos com fácil entrada de capital financeiro. Se precisarem, o fazem com Bolsonaro ou com Mourão. O importante é tirar o couro da população. Nesse contexto de ataques, mas também de mobilizações, não devemos ter confiança no imperialismo estadunidense e o Partido Democrata para domesticarem Bolsonaro, ou mesmo forjarem em conjunto com a direita uma terceira via, nem mesmo ter ilusões com frentes amplas que abarquem desde os golpistas até a extrema-direita, Portanto, é necessário que as centrais convoquem uma greve geral através das formações de comitês com a participação dos trabalhadores, da juventude, dos povos indígenas, dos LGBTQIs, para decidirem as estratégias para derrubar não somente Bolsonaro, mas também Mourão, os militares e todo o regime golpista de conjunto, impondo através da nossa luta uma Assembleia Constituinte, livre e soberana, para varrer com os políticos, militares e juízes que não nos representam e para mudarmos todas as regras desse jogo sujo.
Ficamos aqui por hoje, pessoal. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. Uma ótima semana.